Você ouve agora Encontro de Família, um momento especial de evangelização, música que toca o coração, notícias da igreja, testemunhos de fé e muito mais. Um programa recheado de fé e esperança. No ar, Encontro de Família.
Olá, boa tarde, paz e bem. Agora 1h04 aqui na rádio Frei Galvão FM. Eu sou Érica Augusto e a partir de agora faço companhia para você aqui na rádio Frei Galvão.
Encontro de Família com Érica Augusto.
Nos trabalhos técnicos deste sábado, Antônio Sadal. Produção e apresentação, Érica Augusto. A coordenação é do Evandro Luiz Fialho e a direção-geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Hoje é sábado, dia 28 de junho de 2025. Estamos na 12ª semana do Tempo Comum. Você já sabe, sintoniza a Rádio Frei Galvão na frequência 89.9 FM, também no site radiofreigalvão.org.br e pelo aplicativo Rádio Frei Galvão. Você pode participar conosco do programa Encontro de Família através do WhatsApp. O número é 12 996 11 8989.
Encontro de Família. Um momento de paz e esperança para o seu dia.
Você pode participar mandando sua pergunta, sua mensagem de áudio. Hoje nós temos convidados aqui no programa Encontro de Família, convidados que estão aqui conosco na Rádio Frei Galvão, colorindo um pouco a nossa tarde. Nós hoje vamos receber os jovens do Santuário Frei Galvão para falar um pouco sobre os encontros que são realizados lá, também sobre essa experiência bonita da juventude na evangelização. Jovem evangelizando jovem. Vai ser muito bacana. Então você pode também mandar a sua pergunta para eles através do WhatsApp. O número é 12 996 11 8989. Então, para começar hoje a nossa conversa, eu quero pedir então que vocês se apresentem rapidamente. Vamos lá.
Boa tarde, eu sou a Karen.
Boa tarde, eu sou a Rayane.
Boa tarde, eu sou o Cleiton.
Boa tarde, eu sou o José.
Isso, tem mais gente aqui, aos poucos vocês vão conhecendo um pouco esses jovens que fazem parte lá do Santuário Frei Galvão, não só nas atividades da juventude, mas em outras atividades pastorais também, no acolitato, como coroinhas. Os jovens estão sempre lá participando e vai ser muito bacana. Eles começaram esse movimento mas em prol da juventude, falando com os jovens, e tem sido um grande sucesso, né? Eu acho que todo mundo que participa lá, também as outras paróquias de Guaratinguetá, também este último encontro, eu soube que reuniu gente de Lorena, Cachoeira Paulista, pessoas fora de Guaratinguetá, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o terceiro Luau Franciscano, que foi realizado no fim de semana passado, né? E vamos falar também um pouco sobre a evangelização da juventude. Então, eu queria um pouco que vocês falassem como e quando que surgiu a ideia dos encontros no Santuário Frei Galvão.
Bom, começou quando a gente estava voltando de uma missão franciscana no ano passado, em janeiro. Eu, a Raio e o Cleiton, a gente estava super avivado, acabado de voltar da missão. E pensamos, por que não trazer um pouco da vivência da juventude franciscana aqui para o santuário, né? Não tinha nada ainda do tipo. Aí surgiu a ideia, nossa equipe era super pequena, tínhamos nem 20 pessoas. E quando a gente abriu a inscrição, começou a chegar. Passamos de 200 inscrições, uma equipe super pequena, e a gente, meu Deus, e agora? A gente não tinha ideia da proporção que o evento ia tomar, né?
E foi a missão em Pato Branco, o primeiro evento que vocês participaram. Caminhada Franciscana em Pato Branco, que são eventos promovidos pela província franciscana, pelo Serviço de Animação Vocacional, que reúnem jovens de várias paróquias e comunidades da província, né? Ali dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Então, a cada ano, esses jovens são convidados para uma experiência missionária, uma experiência de inserção em comunidades da província franciscana, e aí tem lá ações solidárias, né? Então, a missão geralmente são ali nas comunidades, são acolhidos em casa de família. Então, é algo bem inspirado também nas Jornadas Mundiais da Juventude, e são eventos bem bacana, que, assim, eles... Vocês atingiram, talvez, esse objetivo, que é dar uma chama e fazer nascer algo novo ali naquelas comunidades e organizar esses jovens em prol do próximo também, né? Que eu acho que é algo que vocês fazem também, missões e eventos solidários, né? Não só a partir da evangelização, mas também da solidariedade. E eu queria, então, que vocês falassem um pouco desse terceiro Luau Franciscano da Juventude. Ele teve como tema Novo em Ti e reuniu mais de 580 jovens, é isso?
Isso mesmo, a nossa terceira edição do Luau acabou reunindo mais de 580. A gente fez o primeiro no ano passado, foi mais ou menos em maio. E fizemos o segundo Luau em dezembro, um Luau Mariano. E agora, logo depois da Solenidade de Corpus Christi, realizamos o terceiro Luau, com o tema Noventi, que foi de fato mais de 580. A gente vem numa crescente, né? O primeiro evento foram basicamente 300 pessoas, o segundo foram cerca de 450. O terceiro agora quase 600, então estamos conseguindo atingir cada vez mais jovens nesse nosso evento e também nos encontros que a gente vem fazendo.
Eu queria então também que o Pedro se apresentasse. O Pedro coordena um pouco esse movimento dos jovens, né? Queria que você se apresentasse um pouco.
Boa tarde, paz e bem. Eu sou o Pedro, atualmente eu sou coordenador da Juventude do Santuário Frei Galvão. E assim, é muito legal a gente conseguir fazer o jovem participar dos eventos, seja nosso, né? O nosso objetivo é fazer o jovem ir para a igreja, o jovem ter um maior embasamento em sua fé. Então, nós fazemos esses eventos para que a juventude possa participar, e é muito legal a gente ver esse objetivo sendo cumprido, né? Tivemos aí, como o José falou, quase 600 jovens. Foi muito legal, muito bonito de se ver a gente ali na hora que estava finalizando o evento. A gente via aquela juventude que a gente chamou para tirar foto, lotando ali a Alameda Frei Galvão. Então, a gente fica muito feliz com o nosso trabalho, que está dando resultado. E a gente pretende cada vez mais conseguir aumentando. Não só o número de jovens, né? Que o nosso trabalho não é por número. A gente não quer ser o encontro que mais tem jovens na região. A gente tem todo um trabalho com a juventude para tentar criar um ambiente onde eles possam se sentir à vontade, né? Então a gente tenta cada vez mais atingir esse trabalho e poder levar isso para mais jovens.
E como que esse encontro ele está organizado? Ele tem ali música, ele tem também momento de pregação, momento de espiritualidade?
Sim, sim. Os eventos nossos, a maior parte, assim, a gente sempre faz um roteiro, né? Que é essa parte aí é complicada de montar ali como que vai ser o evento, como que a gente vai trabalhar o tema. A gente olha a questão da espiritualidade, se tem alguma passagem ali próxima, algum tempo que a gente está vivendo que a gente pode puxar para o encontro. Então, temos toda uma equipe que prepara isso, a música, a espiritualidade, infraestrutura, financeiro, social media, a staff. Temos também a equipe dos tios, que são os adultos que auxiliam a gente ali na realização desses eventos nós. Então, temos uma equipe bem grande aí para dar esse apoio. Temos cerca de 50 pessoas para poder estar suprindo toda essa necessidade que temos com a juventude.
Porque, realmente... para quem viu as fotos, viu os vídeos do evento, ele é realizado ali na Alameda, né? E foi montado o palco, é uma super estrutura, né? Realmente vocês estão, sim, de parabéns, porque é difícil montar um evento desse tamanho, né? E reunir jovens, que, claro, tem uma responsabilidade, tem toda a questão da alimentação também, né? E parabéns, assim, pro evento de vocês. Já tem o quarto Luau Franciscano, já tem data, já?
Temos aí uma possível data para o quarto Luau Franciscano, dia 6 de dezembro. Estamos agora, hoje mesmo, vamos fazer uma reunião para poder trabalhar aqui que pode ser melhorado, se a gente já pode pensar num tema e em quesitos de equipe, né? Mas já temos uma possível data para o quarto Luau. Em breve nós vamos divulgar tudo nas redes sociais, jovens.fg no Instagram. Temos também nosso grupo no WhatsApp, que é o nosso maior canal de comunicação. Então, em breve, teremos novidades também sobre o próximo Luau.
São sempre dois eventos por ano, né?
Sim, sim.
E, além disso, vocês ajudam também nos eventos do próprio santuário, as festas, né? Tem a festa julina agora, vocês também estão sempre envolvidos, né?
É, temos os dois Luais por anos, né? Daí também temos os encontros da juventude, que a gente faz uma vez a cada dois meses. E também participamos de todos os eventos do santuário. Temos nossa participação em todas as pastorais ali do santuário, todos os ministérios, nas festas, nas ações sociais. Então, também temos uma atuação muito legal ali no santuário. Somos o ministério mais recente, né? Estamos entrando agora e se adaptando ali, se adequando aos eventos do santuário também.
Bacana. Se você tiver a sua pergunta para fazer para os jovens lá do Santuário Frei Galvão, você pode mandar através do WhatsApp. O número é 12 996 11 8989. Vamos para um breve intervalo e logo mais o programa Encontro de Família está de volta. Estamos de volta. Este é o programa Encontro de Família pela rádio Frei Galvão FM. Hoje nós estamos recebendo os jovens do Santuário Frei Galvão. Estamos falando um pouco sobre o terceiro Luau Franciscano, que foi realizado no último fim de semana. Também um pouco sobre a experiência desses jovens na evangelização, no trabalho também solidário. Eles estão ali sempre ali no Santuário Frei Galvão e fazem um trabalho muito bonito. Agora eu quero conversar um pouco com o John e a Mariana, que são jovens também que participaram deste encontro. A Mariana estava falando aqui que ela já participou outras vezes, né? E conhece o Santuário Frei Galvão. Você é de Guaratinguetá, Mariana?
Sou, sim.
E você participou já, esse terceiro Luau Franciscano, já foi o segundo Luau que você participou?
O terceiro, eu participei do primeiro e do segundo também e dos encontros que eles fizeram.
Tá, e o que te motivou a participar desses eventos?
Eu acho que sentir a presença de Deus, estar perto ali de Jesus, principalmente com jovens, assim como eu, pessoas que estavam ali, eu vi assim muito a questão da a preparação deles. E Jesus se fez presente ali no Luau desde do início até o final, desde o momento de animação, as pregações, a adoração. E o que me motivou foi estar perto ali de Jesus mesmo, sentir aquele ardor do amor dele.
Tá. E o John também, eles estavam me falando aqui no intervalo um pouco sobre uma encenação que teve nesse último Luau, que também através da arte, através do teatro, eu acho que são linguagens que evangelizam, que falam muito ao coração do jovem. Queria que o John contasse um pouco, o John, o José também estava me contando um pouco no intervalo, como que foi essa experiência.
Bom, boa tarde a todos. A experiência do teatro, né, da encenação, foi mais voltada para um jovem que foi para o mundo, né, onde estava rodeado de amigos, puxando ele para a igreja, e ele não quis ir para o mundo. Até a segunda parte da encenação, onde ele volta sujo, com pecado dentro de si, querendo buscar a salvação. Até que, falando um pouco com José, a terceira parte do nosso teatro foi voltado mais para a passagem do filho pródigo, que o filho, ele pega parte da herança e vai para o mundo, e ele volta pelos braços do pai pedindo perdão. Só que o pai pega, ele acolhe de braços abertos.
E para você, como que foi também, você fez essa encenação? Como que você sentiu que os jovens que estavam participantes receberam esse momento? Como que foi para eles, assim? Você teve um retorno depois de alguém que te falou, isso me tocou?
Bom, para mim foi muito gratificante ter feito essa encenação, porque realmente mostra um pouco da realidade do dia a dia, da juventude em si no mundo, buscando só perdição, buscando as coisas que não é voltada para Deus. E depois que acaba sendo o fundo do poço, eles voltam para os braços do Pai, buscando uma certa... não me fugiu a palavra agora, um conforto.
Tá.
Só completando a fala do John, nós depois do evento fizemos um formulário de avaliação para que os participantes pudessem avaliar também como foi o evento na visão deles. E nesse formulário tivemos algumas respostas dizendo que o momento que mais tocou alguns dos jovens foi justamente a encenação, porque foi tudo muito trabalhado para que pudesse chegar, se tivesse encenação naquele momento, para que o jovem pudesse captar a mensagem e entender o que significa aquela encenação. Então tivemos fala da Karen, tivemos fala do Frei Tiago sobre a vida de São Francisco, sobre a ida dele para a guerra. Tivemos o Pedro depois falando um pouco sobre justamente essa passagem do filho pródigo. Então foi tudo trabalhado em volta disso para que o jovem pudesse de fato compreender por completo a mensagem.
Tá, o Frei Tiago também deu um testemunho pessoal da vocação dele, né, do processo dele, enfim, da experiência dele também como um frade jovem. Os frades lá também são muito jovens, né? E eu acho que isso também fala muito ao coração daqueles que estão participando.
Exatamente. O Frei Tiago, ele entrou principalmente com a fala para falar um pouco sobre a vida de São Francisco, né? De como foi, mais precisamente, a parte de conversão de São Francisco. São Francisco, ele se converteu muito jovem. Ele fazia parte de uma burguesia, mas ele queria se tornar da realeza. E para isso ele precisava ir para a guerra e tudo mais, para se tornar um nobre. E foi justamente nessa parte que acontece a conversão, de fato, de São Francisco, que ele percebe que não é aquilo que ele quer para a vida dele. Enfim, aí entra mais detalhes da história, que ele entende que Jesus queria que ele reconstruísse igrejas, ele entendeu como de forma literal e tudo mais. Mas, de fato, a vida de São Francisco, a mensagem que o Frei Tiago quis passar, foi tudo casou muito bem com o encontro, com o Luau.
E quando a gente pensa assim também, num evento desse porte, desse tamanho, muitas vezes a tendência também de quem vê de fora, são jovens da igreja que estão participando, né? Muitas vezes, que é o caso de vocês. Mas muitas vezes, nesses encontros de jovens, e essa ideia também é chamar jovens que não estão nesse contexto religioso, jovens que não têm essa experiência religiosa também. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância de... como a juventude pode dar este exemplo também para esses jovens que estão, às vezes, num contexto da droga, da bebida, né? Queria que vocês falassem um pouco disso também. Não sei quem pode falar disso.
Bom, nosso maior desafio é justamente chamar essa juventude, né? Trazer esses jovens de fora para cá, porque pelo menos os encontros mais frequentes, os que de fato estão presentes ali participando com a gente são jovens, teoria de casa, jovens que participam, jovens que estão, que vão à missa. E querendo ou não, quando a gente faz um encontro mais trabalhado, com uma estrutura maior, que acaba chamando mais atenção, a gente chama atenção também de pessoas de fora, de outros lugares. E nisso, muitas pessoas, muitos jovens, assim como a Mariana, por exemplo, podem convidar amigos que não frequentam a igreja. Tanto que no formulário nosso de inscrições que a gente faz para ter uma noção de quantos jovens vão, para ter noção de como trabalhar isso, qual vai ser a estrutura necessária, a gente coloca: como você ficou sabendo do evento? Embora tenha um trabalho muito forte com as redes sociais, muito dos jovens ficam sabendo por amigos. Então fazem o convite. Então a gente tem o nosso trabalho, sim, de fazer a divulgação, de mostrar um pouco pro pessoal através do Instagram, do nosso Instagram, do Instagram do Santuário, do nosso WhatsApp, de grupos de amigos, mas muito vai desse convite do jovem pro jovem. Então, é nisso que a gente consegue atingir algumas pessoas de fora que conseguem participar um pouco com a gente, E nisso tem aquela talvez a primeira experiência com Jesus, né? De sentir de fato o amor dele e poder de fato se aproximar e não sair mais.
Sim. Eu queria falar um pouco com o pessoal da organização. Quanto tempo que leva para preparar um evento deste tamanho, né? Porque a gente vê ali é algo muito grande. Tem palco, tem, né, banda. Vocês são super organizados e super profissionais nisso. Quanto tempo que leva para preparar um encontro deste tamanho?
Olha, demora bastante tempo. Para esse terceiro UOL, nós começamos a ter reuniões e preparar o roteiro, questão de som, iluminação. Creio que há uns 5 meses antes do Luau. É bem trabalhado, assim como a gente já falou que a gente pretende fazer outro em dezembro. Hoje já começam os preparativos, né? A avaliação, o que pode ter de melhor. E gostaria também que a Karen falasse um pouco de como que foi para preparar o primeiro, né? Que o primeiro, assim, é a maior novidade, né? E também o Cleiton depois contar um pouquinho como que é o dia a dia ali na hora de montar as coisas para ter o Luau, né?
Olha, o primeiro não foi nada fácil, porque a gente não tinha noção de quantas pessoas chegariam lá. A gente estava planejando algo super pequeno, ia ser ali no estacionamento do santuário mesmo, coisa de 150, 200 jovens no máximo. Então, e foi a nossa surpresa, logo nas primeiras semanas de inscrições já batemos 200, a gente teve que mudar totalmente. E vou passar a fala agora pro Cleiton, que tá com a gente desde a primeira organização, que é o da Infra.
Boa tarde. No nosso cotidiano, a gente não tem também só o evento da juventude para fazer. Então, a gente tenta equilibrar um pouco os pontos, que tem o santuário pra gente ajudar e tem do Luau. A gente foca na data do Luau em 2 meses antes. Porque daí a gente tem que reunir toda a equipe, passar o roteiro que cada um vai fazer e todo o material. Então, por trás, parece que a estrutura é toda comprada. Mas na frente, a gente está totalmente na mão na obra. Montando a mão, martela, corre atrás de tudo. Até das cadeiras, que a gente pensa, ah, é só 200. No dia da noite vira 300. E nós temos que correr atrás, mas é uma correria. Mas fazendo para um bem melhor, a gente consegue.
É, e para quem está ali na rotina do Santuário Frei Galvão, sabe que eles põem a mão na massa mesmo e vão ali e ajudam. E são eventos grandes, né? Seja a festa julina, seja a festa de Frei Galvão mesmo, o Corpus Christi, vocês estão sempre ali também nessa rotina do dia a dia e, paralelo a isso, organizando também esses eventos, né?
Sim, é uma rotina bem puxada, né? A gente sabe que tem muitos eventos para a gente participar ali no Santuário. E, nossa, no dia do Luau ali, 2 dias antes, né? O Luau foi no sábado, tivemos Corpus Christi na quinta. Então, para montar os tapetes, desmontar os tapetes, preparar os paletes de decoração, a estrutura de som, luz, ali é uma correria, mas é muito gostoso, né? Depois que, na hora, fica todo mundo louco, mas depois que passa, a gente percebe que legal que foi, né? Para um bem maior, assim, como que as coisas, tudo fica bem mais leve.
Certo, nós estamos falando então com jovens do Santuário Frei Galvão, que estão falando um pouco mais sobre o terceiro Luau Franciscano, que foi realizado no último fim de semana, e também dessa experiência de evangelização da juventude, jovem ali, evangelizando jovem. Nós vamos para um breve intervalo e logo mais o programa Encontro de Família está de volta.
Encontro de Família, um encontro com Deus.
Estamos de volta. Este é o programa Encontro de Família, pela rádio Frei Galvão FM. Logo mais às 2h40 da tarde, você acompanha aqui pela rádio Frei Galvão a novena em honra a Santo Antônio de Santana Galvão. Logo em seguida, às 15h, você fica com a Santa Missa, direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Hoje, no programa Encontro de Família, nós estamos recebendo os jovens do Santuário Frei Galvão. Falam um pouco dos eventos que são realizados e, de modo especial, o terceiro Luau Franciscano, que foi realizado no último fim de semana e reuniu mais de 580 jovens lá no Santuário. Foi uma experiência muito bonita e eles estão partilhando um pouco, então, dessa experiência de evangelização, jovens que falam com jovens e evangelizam. Queria então que vocês falassem um pouco da experiência financeira, porque também é um evento que tem claro, né, tem um custo, e mas os jovens que participam não pagam nada para participar lá. E eu queria que vocês falassem um pouco, não sei se o custo, quanto que custa, e também como que vocês se organizam para fazer a pagamento, enfim, como que vocês se organizam. Tem uma equipe financeira também, né?
Isso, isso mesmo. No caso, toda a preparação do LOL é dividida por equipes, vamos dizer assim, quase que por setores.
Uhum.
Então, tem o setor da espiritualidade, tem o setor da infraestrutura, tem o setor da STEF, que é responsável por verificar todo o andamento do LOL e seguir tudo, garantir que tudo ocorra dentro do tempo, e tem também a equipe financeira, que no caso eu, José, tô como coordenador. É, de fato, o Luau, ele é 100% gratuito, ou qualquer outro evento que a gente for fazer no santuário, a nossa intenção é sempre fazer gratuito para que a maior parte dos jovens possa, de fato, estar participando, estar ali presente com a gente. Mas, embora seja gratuito para os participantes, tem, de fato, um custo. O nosso Luau, o Luau em si, é, muito por conta da estrutura, a gente não tem que alugar o local... infraestrutura, no caso, o santuário acaba nos ajudando muito, acaba ajudando um pouco nesse custo, mas ainda assim, fazer um evento desse fica por volta dos R$5.000, então não é algo que a gente consiga inteiramente por patrocínios, por mais que às vezes a gente possa até conseguir um patrocínio ou outro, mas no geral a gente trabalha bastante vendendo bolos, pipocas após a missa, as missas de domingo, até mesmo nos bingos que o santuário promove, nas ações sociais que o santuário promove, nós estamos lá presentes vendendo doces, e acaba que a gente está se profissionalizando muito mais nisso também, na questão de como a gente vai vender, como atende o público ali do santuário, como que a gente pode estar arrecadando, e sempre o pessoal tem ajudado bastante, tem dado muito certo. Até mesmo um dos novos meios que a gente tentou, que tá sendo feito para arrecadar dinheiro, é a venda das camisetas. Vocês não estão vendo aqui no estúdio, mas está praticamente todo mundo com a camiseta do Luau, a equipe está com a camiseta, e a gente abriu a venda também para os participantes. Então é uma camiseta muito bonita, com o tema do Luau em Noventi na frente, com o Espírito Santo atrás. Então a gente está também fazendo a venda das camisetas para arrecadar para os próximos eventos.
Sim, e toda a estrutura ali, porque realmente é... palco, música, claro, tudo isso tem um custo.
Sim.
E vocês conseguem, com esses eventos, essa arrecadação, cobrir esses custos?
Sim, sim, graças a Deus a gente tem conseguido cobrir todos os custos, fica apertado, não é com folga, na verdade é bem apertado, mas a gente sempre tenta negociar, ver o melhor preço. O Cleiton fala, José, eu preciso de 50 metros de TNT para a infraestrutura, aí a gente precisa ver também a questão do som, tem que fazer a cotação, tem que ver o que vai ser necessário, quantas entradas de som são necessárias, se na Alameda, por exemplo, o último LOL foi na Alameda, se a Alameda tem estrutura suficiente para aguentar todo o equipamento de som e iluminação que consome muita energia.
Sim, sim.
Então é todo, de fato, um estudo que é feito para que a gente possa proporcionar a melhor experiência possível, e sempre tentando, chorando o máximo possível do desconto ali para a gente conseguir fazer tudo acontecer.
Sim, olha só. Tem duas mensagens aqui, vou transmitir para vocês. A Fernanda falou que está ouvindo e quer parabenizar os envolvidos. Ela fala, né? Isso mesmo, os tempos de hoje, evangelizar é um grande desafio. Deus abençoe todo esse trabalho. Também o Luiz Fernando mandou mensagem. Ele é voluntário lá no Santuário Frei Galvão e é conhecido como o Tio Fernando. Ele pergunta se vocês pudessem deixar uma mensagem para aqueles jovens que estão afastados da fé, o que vocês diriam para tocá-los e convidá-los a voltar para perto de Deus.
Olha que cilada que o Tio Fernando jogou pra gente, né? Mas a mensagem que a gente quer passar para a juventude que está afastada, a juventude que às vezes não tem essa oportunidade, né? Nós estamos aqui para tentar dar essa oportunidade dos jovens serem novos em Cristo. E a mensagem que a gente deixa é justamente a mensagem que a gente passou no Luau, de que não é tarde para ser novo, que você pode ser novo, que, como José e o John falaram, quando a gente retomou na passagem do Filho Pródigo, a gente queria dizer isso, né? que mesmo o filho tendo sujado o nome da família, gastado o dinheiro do pai, feito só coisa ali que, né, acabava influenciando negativamente, o pai o acolheu, o pai o perdoou, fez uma festa para ele, né? E é isso que a gente tentava mostrar, que Deus, ele nos acolhe, ele cuida da gente, que a gente pode ser novo, que não tem nada que a gente vai tentar ali ser novo em Cristo, ter a nossa fé, e não tem nada que vai nos segurar para isso, né? Essa mensagem que a gente quis passar no Luau, e vendo o feedback de muitos jovens, a gente fica feliz de ouvir isso, de que o jovem se emocionou, que percebeu que nada impede ele de ser novo. Muitos jovens falando que se pudessem fazer alguma coisa diferente no Luau, seria aproveitar mais, seria ter conhecido antes o carisma franciscano e nossos eventos. Então, assim, ficamos muito felizes com tudo que estamos ouvindo, e a gente acredita que estamos conseguindo passar nossa mensagem positivamente para todos os jovens.
Bem, nós temos aí na igreja, né, no dia 7 de setembro, terá a canonização de Carlo Acutis, que é um grande e recente exemplo de juventude, que usou também das redes sociais para evangelizar, para mostrar Deus para o mundo, né, e faleceu ali muito jovem, com 15 anos, e agora em 7 de setembro será canonizado. Eu queria que vocês falassem também exemplos de... Vocês usam muito as redes sociais para evangelizar e até para convidar para o encontro. Foram vários vídeos, e vídeos, claro, atuais, né, na linguagem jovem. Eu queria que vocês falassem, agora tem que ser o pessoal de rede social para falar. Da ideia também, de como que surge essa ideia, de como que é feito, porque vocês colocam às vezes até os próprios freis, tem um vídeo engraçado do Frei Tiago. Qual que é a importância também de usar das redes sociais, que é ali onde os jovens estão, para chamá-los?
Oi, boa tarde, eu sou Ana Beatriz, sou coordenadora da comunicação. E nós sempre tentamos encontrar vídeos, encontrar maneiras que mostrem que a juventude da igreja não precisa ser tão séria, ela não precisa ser caeta. A gente pode continuar sendo jovem, mesmo sendo cristão. E a gente tenta envolver os freis para mostrar isso também, que eles podem ser próximos e podem contar com os freis e com o santuário.
Nós sempre tentamos fazer esses vídeos, né? Como você disse, Érica, temos ali os freis à disposição, nossos modelos, né? Pra gente poder fazer essa divulgação. Então, sempre a gente tenta ali puxar o Frei Diego, Frei Tiago, Frei Leandro. A gente também tá tentando puxar o Frei Roberto para gravar alguns vídeos aí. O Valdir a gente já conseguiu aí. Mas a gente tenta chamar os freis porque o povo se sente mais conectado, né? Uma das coisas que a gente até comenta entre nós ali do santuário é que é muito diferente. Você chega no santuário, o Frei tá ali andando, você pega, conversa com o Frei, é muito próximo. Então a gente tenta fazer que esse meio da rede social também seja próximo, que o jovem sinta presente ali no santuário. Então a gente sempre tenta pegar os Freis, fazer alguns vídeos mais descontraídos, alguns ali tentando puxar lá pro lado humorístico, mas sempre também no final tem a chamada pro Luau, a chamada para participar da igreja, que esse é o foco nosso, né? Trazer o jovem para Deus.
E hoje, mais do que nunca, a fotografia, as redes sociais, ela tem um papel fundamental na missão de levar o testemunho cristão. E ver o alcance que tudo isso teve, né? A gente está com mais de 1.000 seguidores no Instagram, é mais uma prova que Deus também se comunica pela gente. Então, a gente tem que continuar e tem que mostrar para o jovem que nós somos jovens também. Apesar de estar à frente, apesar de estar na igreja, de muitos aqui terem sido criados dentro da igreja, nós continuamos jovens e continuamos com o senso de humor, com tudo que um jovem comum tem.
Sim, não, e para quem segue lá, é jovens.fg, Instagram, e também no Instagram do Santuário, vocês percebem lá que, claro, é jovem, é uma linguagem jovem, é uma linguagem que comunica com o jovem, né? E mais que todo mundo vê e se diverte, realmente, vocês colocam ali os freis também para jogo, digamos assim, né? Eu queria então que vocês falassem um pouco também da experiência da semente que nasce também para realizar esses encontros. Foram experiências que foram vividas ali nos encontros da província franciscana. Então teve a caminhada de Vila Velha. Eu queria que vocês contassem um pouco como que foi essa experiência E o que essa experiência motivou vocês a trazer para a realidade? Porque são encontros grandes, são encontros que têm um custo, enfim, de enviar esses jovens. E a ideia é que os jovens vão e na sua realidade repliquem isso. Eu queria que vocês falassem também dessa experiência.
Sim, a caminhada, a gente foi, antes que existisse o grupo Jovem de Frei Galvão, a gente foi num ônibus de 45 pessoas, conseguimos levar 45 pessoas entre jovens e mais adultos. Caminhada, a gente chegou um dia lá de manhã, a gente chegou bem cedo, umas 4 horas da manhã, antes de abrir, e começamos a conversar, gente, como que será que vai ser o evento, a gente nunca vê, vai ser uma caminhada grande, será? E foi uma caminhada bem grande. Mas você não cansa, porque você conhece gente nova, a espiritualidade dos freis, acolhendo, sei lá, as famílias. Então, uma experiência muito única. Porque você vai esperando nada. Chega lá, eles entregam tudo pra você. O espírito deles, as orações, a comunidade acolhendo. Então, foi uma experiência muito boa. Então, depois que a gente experimentou um pouquinho, a gente pensou, vamos na próxima, que foi a missão. Uhum. Daí, na missão, foi melhor ainda e veio a ideia do grupo.
Sim. Bom, na caminhada de Vila Velha, foi uma experiência muito especial para mim. Porque foi uma das primeiras coisas que eu realmente participei. Antes teve a caminhada, no ano anterior, aqui em Guaratinguetá, eu não consegui participar porque eu tava na equipe. Mas na caminhada de Vila Velha, foi uma experiência única. Porque foi a primeira, foi onde eu tive contatos com outras pessoas de outros estados, fiz amizades... Me forcei a uma coisa que eu achei que eu não ia aguentar. Eu falei, nossa, eu não vou aguentar, vou precisar de carro de apoio. E acabei não precisando, né? Eu tava sempre com a Karen, né? Minha companheira. Não me deixou sozinha nessa caminhada. E foi uma experiência muito boa. Conheci também a família que me acolheu. Eu falo com eles até hoje. Até hoje eles me mandam mensagem. E isso pra mim foi muito legal.
E essa experiência que vocês viveram lá... Dá vontade também de replicar, de certa forma, né? E trazer para cá. Foi essa experiência também que motivou o surgimento do grupo?
Foi exatamente isso. O grupo, né, surgiu logo após a Missão Franciscana da Juventude, lá de Pato Branco. E, como eu disse anteriormente, a gente veio todo animado, porque foi a primeira missão que a gente participou. Então, por que não fazer que os jovens aqui de Guaratinguetá também... não conhecesse um pouco mais desse carisma franciscano. Foi aí que surgiu, né, a ideia do Luau, para passar para a galera conhecer. Porque Guará tem um santo que é franciscano também, mas será que a galera em geral, não só os jovens, conhece um pouco dessa espiritualidade franciscana? Os freis lá no Santuário Frei Galvão é uma chegada super recente. Então, a gente queria mesmo que os jovens conhecessem mais e ver que... Nós, a juventude franciscana, a gente vale a pena.
Bacana. O programa Encontro de Família vai para um breve intervalo e logo mais nós voltamos conversando com os jovens do Santuário Frei Galvão, que falam um pouco sobre a sua experiência na evangelização e também na organização destes eventos para todos os jovens.
Encontro de Família com Érica Augusto.
Estamos de volta. Este é o programa Encontro de Família pela rádio Frei Galvão FM. Agora, 2:47, nós estamos conversando com os jovens do Santuário Frei Galvão. Falam um pouco sobre sua experiência também, sobre o terceiro Luau Franciscano que foi realizado no último fim de semana e um pouco sobre a questão da evangelização entre jovens que evangelizam jovens. Agora, vamos ouvir uma mensagem do reitor do Santuário Frei Galvão, Frei Diego, falando também sobre essa experiência.
Paz e bem, a juventude do Santuário de Frei Galvão, sem dúvida, é motivo de grande alegria. Jovens comprometidos com a causa do Evangelho, jovens comprometidos com o Reino de Deus e jovens comprometidos... em vivenciarem bem esta fase tão bonita da vida sem estarem longe dos valores, distantes da proposta de Jesus. Então, nós só temos que agradecer pelo empenho deles na realização, não só deste luau, que foi um sucesso, mas na parceria, na amizade, na espontaneidade, na criatividade com que eles têm vivido e tem partilhado a vida conosco aqui no Santuário de Frei Galvão. Um grande abraço a toda essa nossa juventude, que Deus continue iluminando e fazendo deles instrumentos da paz e do bem.
Ótimo, muito bacana aí. Frei Diego assinando embaixo, hein? Olha que moral.
Pois é, a gente agradece muito ao Frei por abrir, né, as portas e permitir que a gente aconteça, né, os eventos lá no santuário. Acho que foi uma surpresa tão grande para ele, assim como para a gente, o alcance que o evento está tomando. E eu sei que ele deve estar orgulhoso da gente nesse momento.
E a gente agradece toda a confiança, né, que os freis deixam assim com a gente, de confiar nos eventos, no trabalho com a juventude, porque assim, o Frei Leandro mesmo comenta com a gente, né, que a gente caminha com as nossas próprias pernas ali no santuário, sempre organiza e tal, e a gente vai passando para ver se está tudo certo. E é engraçado essa convivência com os freis. Por exemplo, o Frei Tiago estava dividindo conosco que quando eu fiz o convite para ele poder falar no Luau tudo, ele aceitou, vambora. E na hora ele perguntou: Pedro, mas quantos jovens vão vir, né? Eu falei: Frei, no último vieram mais de 400. Ele tomou um falou: nossa, mas mais de 400? A gente explicou para ele na hora ali. A gente tinha bem mais do que a gente estava esperando, né? Eu olhei pro Frei, o Frei tava com o olho arregalado, assim. Eu falei: Frei, tá tudo bem? Ele: nossa, Pedro, quantos jovens, né? Não sabia que os eventos de vocês movimentavam tanto. Eu falei: Frei, a gente tá descobrindo isso junto com o senhor, né? Mas, assim, é muito legal ver isso e a confiança que eles deixam com a gente.
Bacana, porque se a gente pensar, esses eventos da província, às vezes, que são eventos maiores, reúnem, às vezes, 500, 400 jovens e um evento de um dia ali realizar e reunir tanta gente. E estes eventos têm sido exemplo também para outras paróquias e outros lugares da província. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Exatamente. No último UAU de dezembro do ano passado, logo após... o UAU não tinha nem acontecido ainda, mas já entraram em contato com a gente, a galera lá da Rocinha, querendo que a gente fosse para lá organizar um evento junto com eles. E... só que acabou alguns empecilhos não dando certo, a nossa correria aqui também, porque no começo do ano também nós realizamos a missão lá em Lagoinha. E depois da missão já viemos organizando o Luau e acabou, infelizmente, não dando certo. Mas eles já falaram que têm interesse de vir para cá participar do nosso Luau aqui.
Então serve também de exemplo de organização e é sinal que... De algo que positivo, que dá certo e pode ajudar também outros lugares a realizar eventos como este, né?
Sim, sim. Como a Karen dividiu com a gente, né? O pessoal da província lá no Rio de Janeiro nos convidou, né? Para irmos lá ajudar e dividiram que tem vontade de vir para cá também. E aqui na arquidiocese mesmo também temos alguns convites, algumas mensagens para conversar como que a gente faz nossos eventos, para os outros poderem também estar junto com a gente nisso, né? A arquidiocese aqui temos as reuniões e nas reuniões a gente conversa sobre a juventude, planeja os eventos da arquidiocese também e temos participantes do Santuário Frei Galvão junto à arquidiocese também.
Olha só, muito bacana. Eu queria que vocês falassem um pouco da vida fora do santuário, fora dessa esfera religiosa. Como que é para vocês serem jovens católicos que vivem a fé no mundo, no local de trabalho, que muitas vezes não tem essa experiência religiosa, na escola, na faculdade? Como que é para vocês também dar esse testemunho de fé nos lugares seculares?
É um verdadeiro desafio, né? Até mesmo falo por uma experiência pessoal na empresa que eu fiz estágio anteriormente. Sempre quando eu ia e falava sobre os eventos e tudo mais, o pessoal falava assim: nossa, José, mas é difícil ver alguém da sua idade assim tão engajado, tão envolvido. E você vê que você consegue começar a transformar o ambiente aos poucos. Você começa a enxergar que as pessoas veem em você um certo exemplo, seja no trabalho, seja na faculdade. E falando particularmente sobre o desafio do jovem, eu não sei se é algo que só eu venho notado, mas acredito que o pessoal tenha compartilhado a mesma visão. Recentemente tem havido um certo crescimento da questão da juventude, de engajamento. E isso, não um trabalho nosso, mas acho que geral da igreja, é de uma forma extremamente positiva, porque a igreja é viva e para ela continuar viva, ela precisa do jovem, né? Quem está aqui vai passar e quem está por vir vai chegar o momento. Então, ser esse exemplo no dia a dia, ser esse exemplo na escola, na faculdade, no trabalho, mesmo que de início possa parecer que não faz sentido ou que vão te achar careta ou sei lá o que, vão te julgar, você começa a perceber algumas transformações no ambiente ao seu redor e começa até mesmo a ser exemplo para as pessoas que estão contigo.
E é muito legal, por exemplo, eu e o José, nós estudamos numa faculdade pública, a gente sabe que é um ambiente hostil para a gente demonstrar nossa fé. E, pelo menos comigo, aconteceu bastante o povo olhar e, nossa, Pedro, como você tem tempo, você estuda, você trabalha, você está lá na igreja fazendo as coisas. E é isso, né? Nós não podemos ter vergonha de mostrar nossa fé, nós não podemos, por contrário, temos que espalhar a nossa fé, né? Postar no Instagram é o mínimo que a gente faz. Tem gente que tem vergonha disso, então a gente tenta mostrar pro jovem que aos poucos você vai trabalhando para melhorar isso. É engraçado, por exemplo, tem um amigo meu, o Pablo, ele é lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Eu e ele entramos na mesma escola no primeiro ano, e como nós dois católicos, assim, engajados na igreja e tal, a gente sempre conversava, nossa, aqui o povo olha pra gente, ah, o Pedro e o Pablo, os dois são caretos, os dois não se envolvem, ah, não fala com eles que eles são da igreja e tal. E quando a gente entrou era um ambiente muito diferente. Nós saímos dessa escola ano passado e temos a Sofia, que é uma membro da nossa equipe aqui, que ela entrou nessa escola, ela estava comentando como que é diferente hoje, né? Então, assim, em 3 anos, aos poucos, foi um ambiente que foi transformado. A Sofia dividiu com a gente que, antes da Páscoa, os jovens pegaram e em 3 carros foram confessar no Santuário Frei Galvão. Então, é legal ver esse movimento, né? A Sofia contava que ela canta no Luau, né? Ela comentou que ela chegou lá depois do Luau e o povo comentando com ela, ai, que você cantou bem tal música, ai, que foi muito legal o evento. Então, assim, ambientes que a gente não está acostumado a ter a nossa fé, a gente vai tentando aos poucos transformar e santificar esses ambientes também.
E na opinião de vocês, como que os jovens que estão ouvindo, ou os familiares, às vezes, o pai, a mãe, tem um jovem que não está nesse caminho da igreja, como que eles podem se aproximar mais de Deus?
Bem, a gente comenta, né, que são realidades totalmente diferentes. Tem jovens que a gente conhece que a avó era da igreja, a mãe foi criada na igreja e o jovem também segue esse caminho, né? Então já é um ambiente mais fácil, a família propõe que o jovem participe das coisas. Por exemplo, esse foi o meu caso. Eu tive minha mãe, Fernanda, que até mandou uma mensagem aí, que sempre me incentivou a ir pra igreja. Até quando eu era criança, que eu não queria ir na missa, nossa, eu tomava uns beliscão e ia pra missa, né? E tem famílias que têm esse ambiente. Agora, a gente sabe que tem jovens que têm realidades totalmente diferentes, que às vezes tem que esconder do pai e da mãe que ele tá buscando ali a sua fé. Então, é um desafio enorme pra gente trabalhar com isso. E eu gostaria que o José, a Karen e a Mariana falassem um pouco disso também.
Eu queria contar uma coisa, na verdade, que puxando um pouco o que o Pedro falou. Eu tenho um amigo que ele me procurou, ele é lá da escola, na verdade. A gente nunca se falou muito, mas ele me procurou pedindo pra começar a participar dos eventos, assim, do nada. Ele só chegou em mim e falou... E eu comentei do Luau, sobre os eventos do santuário. E no dia do Luau, eu me encontrei... E eu achei que ele não ia. Achei mesmo, porque assim, ele é uma pessoa que... A família não... Ele não cresceu com uma família católica. Ele não cresceu indo na igreja. Ele até comentou que ele foi na missa, assim, 2 vezes na vida. E eu me encontrei com ele no Luau. E um dia... 2 dias depois, a gente se viu de novo. Ele chegou em mim e perguntou, quando vai ser o próximo? E foi assim, foi lindo, porque desde o momento que ele me pediu, ele me perguntou pra como funcionava, eu rezei por ele. E eu acho que é muito isso, a gente precisa muito rezar, pedir intercessão de Jesus e de Nossa Senhora pela vida desses jovens. que muitas vezes não tem esse costume de rezar, não tem esse costume de estar indo na igreja, ou como o Pedro falou, que não tiveram esse puxão de orelha desde sempre. E assim, foi uma coisa muito gratificante para mim poder fazer parte um pouquinho da evangelização dele.
Sim.
Falando um pouco também sobre também uma experiência pessoal, o Pedro, a gente estuda na mesma faculdade, vamos no mesmo carro para a faculdade, e uma das meninas que vai junto com a gente, ela tem uma irmã que também estuda lá, só que em períodos diferentes. Uma das irmãs participa dos encontros, foi com a gente, tudo mais, e estava tentando convencer a outra a começar a participar. A irmã estava meio resistente, não queria ir, não apresentava, não quero, vou ir para quê, muita gente, não vou gostar. Acabou que no final as duas foram, e depois eu encontrei com essa irmã que não queria ir no evento e falou assim: nossa, no próximo eu já tô lá. Então você vê essas pessoas que de início se demonstram um pouco mais resistentes, quando se tem um incentivo para ir, mesmo que seja de um amigo, de um irmão, de um familiar, qualquer incentivo que seja, quando tem essa experiência, sempre vem nos buscar perguntando e querendo mais. Então é algo sempre muito gratificante como acontece em esses casos da pessoa. Você vê que ela não queria, às vezes, de jeito nenhum tá indo, ou você não esperava que ela fosse e tava lá e tava presente, e no final foi assim: nossa, eu quero participar mais vezes. E é mais lindo ainda quando, além de participar mais vezes, a pessoa começa a participar mais da Santa Missa, às vezes quando não tem costume, ou até mesmo servir em alguma parte dentro do santuário, dentro de qualquer paróquia que seja, e ser de fato mais ativo, né? Mostrar essa experiência que ele teve para outros jovens. Isso acaba motivando muito.
Sim.
E o que todos falaram aqui, né? Que é, eu acho que o nosso maior desafio hoje não é trazer aquele jovem que já está, né, numa caminhada de fé, mas aquele que está afastado. Se afastou por N motivos. Eu fui em tal grupo e eu não gostei do que me falaram. Tal pessoa não me tratou, eu não fui bem recebido. E já fazendo um apelo, já convidando todos, gente, o Carisma Franciscano, eu tenho um carinho muito grande por ele. É totalmente diferente. Nós temos a nossa equipe, eu acho que eles não falaram, mas nós temos a nossa acolhida. Então, podem se sentir à vontade. A gente acolhe vocês.
Muito bem. Quem quiser conhecer, então, um pouco mais sobre os jovens do Santuário Frei Galvão, lá pelo Instagram, então, instagram.com/jovens.fg. Também no Santuário Frei Galvão, no Instagram do Santuário Frei Galvão, sempre tem lá muitas, muitas coisas, novidades. E para saber desses eventos, é só seguir, então, o Instagram deles, ou também o Santuário Frei Galvão, instagram.com/santuário Frei Galvão. Também no site e no YouTube, vocês estão sempre por lá, né?
Sim, sim, sempre estamos aí nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de vir aqui, né? Toda a juventude ter participado. E a gente espera que isso, a gente possa colher resultado disso também, né? Que a gente possa encontrar na rua um jovem que ouviu: como que você ficou sabendo do quarto lá? Fiquei sabendo pela rádio. Então esperamos que a gente possa colher mais frutos dessas sementes que a gente vem plantando aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Falo em nome de toda a equipe do santuário, aos que vieram e aos que não vieram. Queria agradecer os freis da província, todo mundo, para a gente ter essa oportunidade de evangelização aqui pela rádio também. Muito obrigado, viu?
Muito bacana, e que seja a primeira de muitas vezes. Tem aqui uma mensagem do Frei Leandro para vocês também. Ele mandou aqui: um forte abraço aos nossos jovens do Santuário Frei Galvão, que através deles outros jovens façam experiência com Deus a partir do nosso santuário. Então, quero agradecer vocês pela presença, e as portas da Rádio Frei Galvão estão sempre abertas para vocês, para divulgar os eventos também. A gente está sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Nós vamos agora para um breve intervalo e o programa Encontro de Família volta já.
Você está ouvindo Encontro de Família, fé, música e evangelização.